Bom, vamos lá, irmão. Semana passada nós começamos uma nova série chamada Verdades Absolutas em um Mundo Relativizado. Nós estamos expondo o livro de 1 Timóteo. Na semana passada nós conversamos sobre os versículos 1 e 2 e hoje nós conversaremos sobre os versículos 3 a 11. Então, abra aí comigo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, a partir do versículo 3. Muito importante a gente entender esse tema, irmãos, que nós vivemos num tempo onde não existe verdade absoluta. A sociedade quer dizer que cada um possui uma verdade. O importante é que você esteja bem com você mesmo, o importante é que você esteja feliz, mas esse negócio de uma verdade absoluta, isso não existe. E dentro da fé cristã, nós não pensamos dessa maneira, porque nós entendemos que existem verdades absolutas que vêm da parte de Deus. Passa-se gerações, passa-se anos, passa-se tempos, passa-se eras, mas a palavra do Senhor permanece como orientação para o seu povo. E é muito triste perceber, e isso tem chegado também em Belo Horizonte, essa relativização da nossa fé. Eu não entendo pastores dizendo que a verdade, que a Bíblia, ela não é suficiente, pastores dizendo que a Bíblia não é infalível. Eu já ouvi isso da boca de muitos não cristãos, mas de pastores, de um tempo para cá, eu tenho ouvido com um susto muito grande, né? Porque a palavra do Senhor, irmãos, é a palavra eterna de Deus. Passa-se os tempos, nós passamos, todo mundo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela é a verdade absoluta para nós. É ela que vai dizer como nós nos comportamos. É ela que vai dizer como nós vivemos em sociedade. É ela que vai dizer para onde a igreja caminha. Então, nós precisamos cada vez mais voltar para a palavra do Senhor e entender quais verdades são essas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Irmãos, encontraram? Amém? Amém. Veja se tem alguém do seu lado aí sem Bíblia. E olha o título da nossa mensagem aí. É: nem tudo que tem Bíblia é bíblico, tá bom? Nem tudo que tem Bíblia é bíblico. E eu vou te explicar já já um pouquinho melhor esse tema. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Versículo 9. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina, versículo 11, se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Amém, gente? Pergunta: você conhece alguém que vive de polêmicas e confusões? Tem alguém do seu ciclo de amizade? Tem alguém da sua família que volta e meia está imerso em uma confusão? Gosta de uma treta, gosta de uma briga. Gente que não consegue passar pelo Instagram sem arrumar uma briga. Você sabia que você pode pular o stories de alguém sem discordar dessa pessoa e seguir sua vida? Você acredita que tem como você fazer isso? Que você não precisa arrumar uma confusão, você não precisa arrumar uma briga, é possível só ver e dizer: não concordo. Se um dia eu puder dizer, tiver uma ocasião prudente para isso, eu faço. Mas existem pessoas, irmãos, que é impressionante, elas estão o tempo todo imersas em brigas e confusões. Você vê a pessoa na rede social e você diz, não parece o fulano que eu conheço? Ele é tão gente boa, ele é tão bacana, no almoço ele bate papo, ele faz piada, gente boníssima. Mas parece que vai para a internet, é possuído de um espírito de confusão, não sei o que acontece, que você diz, não parece o fulano que eu conheço. Hoje nós vamos ver que Timóteo tem que lidar com esse tipo de gente dentro da igreja. Nós vimos na semana passada que Timóteo é um jovem pastor, você lembra disso? Enviado para qual igreja? A igreja de Éfeso. Ô gente, vem comigo aqui, senão eu choro, hein? Isso aqui foi básico da semana passada. Ele foi enviado para a igreja de Éfeso, não é isso? Para que ele resolvesse alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E agora nós vamos ver que Paulo vai lidar e vai começar a listar que problemas é esse que ele mandou a Timóteo. Olha lá o versículo 3. Partindo eu para a Macedônia, eu roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem o quê, gente? Doutrinas falsas. Timóteo tem que lidar na igreja de Éfeso com o problema do falso ensino. O versículo começa nos dizendo que Paulo está indo para onde? Para Macedônia. Está indo lá para cima. Região da Macedônia fica Filipos, Tessalônica. Já leu na sua Bíblia? Carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Bom, essas igrejas estão na região da Macedônia. Paulo está indo para lá e diz, Timóteo, enquanto eu vou lá, eu mando você para a igreja de Éfeso, para que você vá arrumando algumas coisas. Mas quando Paulo chega na Macedônia, ele é surpreendido por um monte de situações que lá estavam ocorrendo, e ele escreve essa carta para ensinar a Timóteo o que ele precisava lidar com aquela igreja. E Paulo começa muito categórico. Ele diz o seguinte, eu estou mandando você para lá para você ordenar. Paulo não diz, Timóteo, você vai chegar lá e vai sentir como é que é a igreja. Aí se você vê que a coisa está tudo bem, aí você vai dar um toque no pessoal lá, porque eles estão ensinando algumas coisas que estão erradas. Não, o verbo ali ordenar, principalmente no original, é um verbo fortíssimo. Timóteo, não tem conversa. Você vai chegar lá e vai botar a banca e vai dizer, chega de falsos ensinos nessa igreja. Paulo usa essa expressão, né? Você vai chegar em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Irmãos, é impressionante, presta atenção nisso aqui, impressionante como a igreja de Jesus, ao longo dos tempos e ainda nos dias atuais, flerta com falsas doutrinas e com heresias. É impressionante. Como se nós não cuidarmos da nossa vida cristã, da nossa leitura da palavra, de uma interpretação correta dessa palavra, é impressionante como a igreja de Jesus consegue se desviar da verdade. Você vê o apóstolo Paulo corrigindo, por exemplo, isso no Novo Testamento, o tempo todo. Veja como ele começa escrevendo a sua carta aos Gálatas. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Vamos lá? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Eu peguei um texto só do Novo Testamento, e eu poderia pegar muitos outros, do apóstolo Paulo corrigindo a igreja por causa de falsos ensinos. Como eu disse aos irmãos, agora existe aí, pairando por aí, o movimento de tirar a autoridade da Bíblia. Isso não é novo. Isso acontece, ó, desde que o mundo é mundo. Isso acontece desde a igreja primitiva. Pessoas que se infiltram para ensinar um evangelho que é falso, que na verdade Paulo vai dizer que não é evangelho. Por isso eu quero te ensinar uma coisa: a igreja deve prestar atenção em sua doutrina. A igreja, meus irmãos, deve gastar tempo com a palavra de Deus. Muita gente ainda no nosso tempo acha que a doutrina esfria a igreja. Mentira! A letra mata. O importante é o espírito. Mentira. Mentira. A igreja precisa cuidar de sua doutrina. A igreja precisa olhar para as escrituras com seriedade. Por isso que nós gastamos o maior tempo do nosso culto explicando a palavra de Deus, porque a igreja tem que cuidar da sua doutrina. Isso é importantíssimo. O que não pode é viver numa doutrina morta. É verdade, letra por letra, bom, se essa letra não afetar o meu coração e não afetar o seu coração, não serve de nada. Nós podemos ficar aqui 10 horas falando sobre doutrina e isso não muda nada na vida da gente. Agora, ela é importante. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que a igreja tem 2000 anos de história. A igreja não começou ontem, não, irmãos. Tem 2000 anos que tem gente fazendo o que nós estamos fazendo. Aí nós queremos agora, no alto da nossa altivez e da nossa arrogância, dizer: nós que sabemos como é que é fazer esse negócio de igreja. O pessoal de todos os séculos passados, eles não sabem de mais nada. Vamos riscar essa doutrina, tudo que eles falaram sobre a palavra, tudo que eles falaram sobre o Espírito Santo, tudo que eles falaram sobre a igreja, e agora vamos fazer o que nós queremos fazer. Não, irmãos, nós estamos debaixo de uma história. Considerar essa história é muito importante. O critério, irmãos, mais importante que você deve valorizar em uma igreja, presta atenção, hein? É se ela prega com fidelidade a Bíblia. Isso é melhor que qualquer evento que pode ter para o seu filho, para o seu neto, para você, seja lá o que for. Eu já disse de púlpito aqui várias vezes e repito de novo: o dia que nós começarmos a não pregar o evangelho no púlpito dessa igreja, você chispa fora daqui. Porque o chamado da igreja é para pregar o evangelho. O evangelho. O nosso chamado é para pregar a Bíblia, a palavra eterna de Deus. Mas nós vivemos num tempo em que conta muito mais o espetáculo. Conta muito mais o que é feito. A teologia, isso aí não é muito importante, não. O importante é que sempre tem alguma coisa para a gente fazer. E Paulo está combatendo duramente isso, né? A teologia de uma igreja é muito mais importante do que aquilo que ela faz, e nós precisamos valorizar isso. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que nada é mais nocivo para a saúde espiritual da igreja do que as falsas doutrinas. Ninguém é mais perigoso para a igreja do que os falsos mestres. Ponto de atenção: de onde saem esses falsos mestres? Eles vêm de fora? É um ataque externo que a igreja sofre? Não, os falsos mestres saem de dentro. Esse é o problema. É sutil. É difícil, às vezes, de enxergar. Mas veja, não te parece assustador Paulo ter que dizer isso para uma igreja? Mas por quê? Porque esses falsos mestres já estavam lá. E eles vão se infiltrando e aos poucos vai disseminando toda a sua heresia entre o povo de Deus. Veja o versículo 4: e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pelo quê, gente? Pela fé. Nós não sabemos exatamente o que são esses mitos e genealogias intermináveis, mas boa parte dos comentaristas entendem que possivelmente Paulo está combatendo um grupo que quer judaizar a fé. Pessoas que querem misturar um aspecto do judaísmo com o cristianismo, ou talvez um grupo aí que quer ir para um caminho mais esotérico, alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu quero que você entenda é que Paulo está combatendo uma heresia, falsos mestres, que enrolam o povo. E aquela igreja estava dando ouvidos a mitos e genealogias intermináveis. E aqui nós aprendemos uma coisa: todo herege encontrará ouvintes. É impressionante. Impressionante. Todo falso mestre vai achar alguém para escutar ele. De vez em quando você vê no jornal, quando eu fui pastor em Contagem, a gente gostava muito de ir numa lanchonete. Na verdade, era uma pizzaria. Lembra disso, Bela? Irmãos, pensa num atendimento impecável. Você chegava lá, a moça dizia assim, você quer um lugarzinho para você ficar sentadinho? Sabe aquele trem? Quase você fala assim, dona moça, vamos conversar direitinho? Posso anotar o seu pedido na minha comandinha? Falei, essa menina gosta de diminutivo, né? Irmãos, um atendimento impecável. Impecável. E a gente gostava muito de ir lá, um preço bom, pizza boa, barata, tudo que o crente gosta, não é? Bom, barato, é lá mesmo. E a gente ia direto e aquela coisa toda. Daqui a pouco aquele lugar fechou. Tinha uma placa lá, que ela havia sido fechada por questão de investigação, já não lembro mais o que tinha escrito, não, mas alguma coisa nesse sentido. Nós fomos descobrir, irmãos, que era uma seita, que o pessoal trabalhava na fazenda, uma maluquice, passou tudo quanto é jornal, mas o pessoal era levado para trabalhar numa fazenda, e depois era um trabalho escravo, e os caras montaram em cima disso uma religião. E nós crentes tudo lá, olha, comendo pizza, obviamente a gente não sabia, era um comércio absolutamente normal, tinha CNPJ, tinha tudo. Nós fomos descobrir que o negócio tinha a ver com escravidão. E aí você diz assim, gente, como pode alguém entender, não entender o que está acontecendo, alguém se submeter a isso, é que todo herege vai encontrar ouvintes. Você tem gente para ouvir as coisas mais absurdas do mundo. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né? E qual é o problema, irmãos? Presta atenção, esses discursos são sutis, bonitos. Geralmente é um doutor que está falando, é um mestre, é formado não sei aonde, pela universidade não sei o quê, e aí ele joga ali uma palavra que te impressiona, bonita, você fala assim, opa, isso aqui, vamos ver no dicionário o que isso aqui significa, e aí daqui a pouco toda essa heresia, toda essa falácia já está minando a igreja e aquilo que a igreja está fazendo. E Paulo diz, irmãos, que o resultado desses falsos ensinos é controvérsia e confusão. Olha lá. E que deixem de dar ouvidos a mitos, a genealogias intermináveis. Eles causam o quê, irmãos? É crescimento para a igreja? É maturidade espiritual para a igreja? Não, essas conversas intermináveis, elas só causam controvérsias ao invés de promover a obra de Deus. E esse é o caminho correto. Nós temos que trabalhar para promover a obra de Deus, que é pela fé. Então, irmãos, nós temos que entender que nós devemos gastar tempo naquilo que promove a obra de Deus e não naquilo que divide. O tempo da igreja deve ser usado naquilo que promove o bem, que promove o evangelho, e não naquilo que causa divisão. Ô, irmãos, que tristeza, foi a época das eleições nas igrejas do Brasil. Os irmãos tudo brigando. Porque na igreja nós baixamos um decreto para quem não estava aqui na época. Pequeno grupo e culto, nós não falamos desse negócio. Você vota em quem você quiser, avalia sua consciência, mas no pequeno grupo da igreja, não venha com essas conversas ruins suas. Pequeno grupo é lugar de nós falarmos da Bíblia. Pequeno grupo é lugar de nós orarmos. Pequeno grupo é lugar de paz. Eu tenho certeza que quando você vem na igreja no domingo, a última coisa que você quer ouvir na sua cabeça é Lula e Bolsonaro. É verdade ou não é? Chega, durante a semana já é uma enjoança. Domingo a gente quer pão vivo. Nós queremos a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Mas quantas igrejas se perderam nesse caminho? Os nossos pastores, os homens de Deus chamados para pregar o evangelho, viraram cabos eleitorais. Nossas igrejas viraram ringues eleitorais. É disso que Paulo está dizendo. Parem de gastar tempo com coisas controversas. Parem de gastar tempo com coisa que traz confusão e pensem naquilo que vai promover o reino de Deus. Olha o versículo 6, algumas se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Elas não servem para nada. É só para dispersar o povo de Deus. É só para tirar o foco do povo de Deus. Porque enquanto a gente está na confusão, enquanto a gente está na briga, quem está ganhando é o diabo. De vez em quando aparece um pastor, você é calvinista ou arminiano? Dá sossego, Zé. Dá sossego. Eu estou querendo saber que dia que nós vamos pregar o evangelho. Que dia que nós vamos fazer a obra de Deus? Tenha suas convicções teológicas e deixa o outro sossegado nas convicções dele. E aí nós vamos gastando tempo com coisas que Paulo está dizendo, elas são inúteis. Elas só trazem confusão. Paulo diz, irmãos, que nós promovemos a obra de Deus. E essa obra de Deus, ela é pelo quê, gente? O que está aí? Volta aí no versículo 4. Que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Guarda uma coisa no seu coração. Falta de fé é um caminho aberto para as heresias. Paulo está ensinando isso para nós. Você sabe de onde é que surgem essas maluquices tudo? Da falta de fé. É a falta de fé na Escritura, na Bíblia Sagrada, que faz a gente começar a duvidar se a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Falta de fé. E aí, quando nós começamos a permitir que essa falta de fé inunde o nosso coração, começa a entrar no meio da igreja as coisas mais bizarras e mais absurdas. Por quê? Porque nos falta fé. Precisamos, irmãos, nos entregar aos mistérios. Os batistas agora ficam malucos, hein? Precisamos nos entregar aos mistérios. Calma que eu não estou falando de esoterismo, descanse o seu coração. Mas tem muita coisa na fé cristã que é mistério. Veja o que diz Deuteronômio 29, 29. Você pode ler junto comigo, vamos lá? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para que sigamos todas as palavras dessa lei. É a palavra do Senhor que está dizendo que existem coisas que são encobertas. Elas são mistério. E essas coisas pertencem a nós? Não, não, elas pertencem ao Senhor. Mas veja o que Deus já nos está ensinando lá em Deuteronômio. Mas as reveladas pertencem a quem? A nós. Então, onde é que a gente agarra, gente? Nas reveladas. No que Deus claramente nos disse, no que Deus claramente nos ensinou. E as controvérsias e as especulações, nós não nos prendemos a isso. São coisas periféricas, são coisas secundárias. Nós estamos perguntando o que é que claramente nos foi revelado. Porque são essas coisas que pertencem a nós. Mas as coisas que não foram pertencem ao Senhor. Por isso, meus irmãos, é um direito nosso, como cristãos, dizer, eu não sei. Dá sossego. Mas eu creio, porque a Bíblia diz. E aqui eu não estou dizendo que você, como cristão, você tem que ser um preguiçoso para aprender a sua fé. Muito pelo contrário. Pedro vai dizer que nós temos que saber da razão da nossa fé. Você precisa ser um cristão inteligente. Você precisa buscar conhecer a história da igreja. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer as coisas. Mas você também tem que ter um coração aberto para dizer, eu não sei. É mistério. Eu não sei te explicar, mas eu creio pela fé. Você vai dizer para mim que é normal um homem ser engolido por um grande peixe? Hã? Ficar lá 3 dias, 3 noites? Olha o peixe cuspindo na praia. Você acha que isso é normal? Não é não. Mas eu creio. Eu creio porque a Bíblia diz. E se a Bíblia dissesse que foi, que foi o Jonas que engoliu a baleia, eu diria, engoliu mesmo. Está escrito. E se está escrito, eu creio. Eu creio que um homem ressuscitou depois de 3 dias. Um homem dentro do ventre de um grande peixe é moleza. Deus é o dono da vida, Deus é todo poderoso, Ele faz o que Ele quiser. Agora, racionalmente você explica isso? É óbvio que não, isso é mistério. Isso é mistério. E é direito nosso dizer, eu me entrego a esse mistério. Como pode um menino pequeno, como Davi, derrubar um gigante? Essa não é uma pontaria boa, menino. Impressionante. Obra do Senhor. Como pode 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão? Isso não faz o menor sentido do ponto de vista humano. Como com 5 pães e 2 peixes alimenta milhares e milhares de pessoas? Eu não sei, mas eu creio. Interessante, as pessoas podem crer em qualquer coisa. Nós cristãos crendo, nós somos malucos. O cara bebe um chá, diz que o chá faz não sei o que lá, e barará, e o errado sou eu. Não sei, mas eu creio. Está revelado. Ah, não, esses dias interessantes, nesse... Eu estou me esforçando muito para não entrar nessas tretas que estão acontecendo por aí em Belo Horizonte. Porque tem um grupo muito forte se levantando, questionando a autoridade da Bíblia em Belo Horizonte, e esse pessoal vai fazer um estrago nas igrejas em Belo Horizonte. Vocês anotam o que eu estou falando com os irmãos, depois os irmãos me perguntam. E aí fui ouvir a justificativa de um deles, e disse, não, a Bíblia não pode ser a palavra de Deus, porque esse argumento não é aceito nas academias desde o século XIX. E daí? E desde quando a academia que fala para mim se a Bíblia é a palavra de Deus ou não é? E antes do século XIX, pelo amor de Deus, tem 19 anos de história da igreja, respeita. Aí agora você achou uma coisa que ninguém nunca tinha achado. Oh, irmãos, o dia que a academia, que a faculdade tiver que dizer para nós se a Bíblia é ou não é a palavra de Deus, você rasga sua Bíblia e abraça a ciência e cai no ateísmo. Amanhã pode descobrir o que quiser, eu vou ficar com o que foi revelado na Escritura, eu creio que ela é a palavra de Deus, ela transforma a minha vida, Deus fala comigo através dela, não é a ciência, não é ninguém que vai dizer isso para mim, irmãos, pelo amor de Deus. Por isso que nós precisamos urgentemente voltar aos fundamentos da nossa fé e às verdades absolutas da palavra de Deus. Amém? Amém. Muito bem. A igreja precisa, irmãos, andar atenta aos ladrões de atenção, aos assuntos que no final não servem para nada, a não ser para controvérsias. Líderes de pequeno grupo da igreja, atenção, cuidado com isso. Gente que não vai divagando, vai divagando, vai divagando, arruma uma treta, arruma outra. Não, olha aqui, gente, ó, nós estamos aqui para estudar a palavra, de... é aqui ó, que nós estamos para estudar. Paulo está nos ensinando do perigo que é os ladrões de tempo da igreja. Nós vamos nos perdendo em discussões inúteis, que no final só dá confusão, e nós perdemos como igreja. Paulo vai dizer no versículo 5 que o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, né? Veja que Paulo vai dizer, irmãos, que um bom ensino sempre tem um pano de fundo fundamental, que é o amor. Ele vem, o objetivo dessa instrução, ou seja, isso que eu estou dizendo, de você confrontar os hereges, os falsos mestres que estão na igreja de Éfeso, tem um objetivo, tá, o objetivo dessa instrução é o amor que procede, e aí ele vai fazer uma tríade muito legal, que ele vai dizer que o bom ensino, ele vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O falso ensino, ele vem com o único objetivo de uma confusão. Então, quem pratica o falso ensino, quem confunde a igreja de Jesus, Quem ensina coisas erradas à igreja de Jesus, obviamente não tem um coração puro, não tem uma boa consciência e não tem uma fé sincera. É isso que Paulo está dizendo, que o bom ensino, o fruto dele é o amor. O mau ensino, confusão, controvérsia, bagunça. E aí no versículo 7 ele diz, querendo ser mestres da lei, você pode ler comigo, vamos juntos, versículo 7, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Veja que interessante. Paulo diz que eles não sabem nem o que eles estão falando, mas eles se apresentam como quê? Mestres da lei. Eles não se apresentam como alguém assim, olha, eu ainda estou construindo, eu ainda não sei bem como é isso. Não, eles se apresentam como pessoas que de fato entendem a lei, mas é o tipo de pessoa que você aperta ela um pouquinho, você sabe, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando. Já passou por essa experiência? Pessoa vem com afirmação assim, ó, pum, categórica. O senhor diz, mas como é que você faz com esse negócio aqui? Não sabe. Não sabe, é superficial. Aprendeu uma frase, aprendeu um clichê, mas não tem profundidade naquilo que ela está dizendo. Logo, ela se contradiz. Elas fazem afirmações categóricas, têm pompa do que sabe o que estão dizendo, mas, na verdade, não fazem ideia do que estão dizendo. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Em tempo de tantos especialistas, eu tenho aprendido a administrar quem diz, a admirar quem diz, eu não sei. Vocês já perceberam que nós estamos perdendo a capacidade de dizer, não sei? Nós nos colocamos no topo do saber, a gente sabe de tudo. A gente entende de vacina, a gente entende de caos social, a gente entende de política, a gente entende de religião, a gente entende como que o professor tem que dar aula, a gente entende mais que o pastor, a gente entende mais que o professor, a gente entende mais que todo mundo. Eu não me lembro a última vez que alguém disse assim, eu não sei. Você lembra aí? Tenta lembrar na sua cabeça. Você estava conversando com alguém sobre um assunto, ela diz assim, eu não vou opinar sobre isso aí não, porque eu estou por fora, eu não sei falar sobre isso. Não, não, todo mundo tem uma opinião categórica sobre qualquer assunto. Todos sabem de tudo o tempo todo, só que extremamente superficial. Bom, qual é o problema disso aí? Que a gente perde o coração de aprendiz. A gente se coloca num lugar que a gente já sabe. Nós falamos isso na oficina do discípulo hoje de manhã. A gente se coloca num lugar que, não, eu já sei. E aí eu perco a capacidade de ouvir o outro e a perspectiva do outro, que é diferente da minha, mas que eu posso aprender alguma coisa, mas a gente se coloca no lugar que sabe de tudo. E aí Paulo vai falar sobre a lei de Deus. Olha lá, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Então está vendo? Ele está criticando os mestres da lei que fazem um erro, que fazem uso errado da lei. Mas ele faz questão de dizer que a lei, ela é boa. Então, aqui eu quero dizer algumas coisas a respeito das implicações disso que Paulo vai dizer. Primeiro, ele vai dizer que a lei é boa, mas o problema está no erro que se faz dela. Olha aí, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa, de que jeito? Versículo 8, gente, Bíblia aberta, hein? Pregador pregando, Bíblia aberta no seu colo, para você ver se o que o pregador está falando está na Bíblia. Versículo 8, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Então quer dizer que existem pessoas que fazem o uso da Bíblia de maneira inadequada. Agora, o problema está na Bíblia? Vocês acham que o problema está na Bíblia? Obviamente que não, está na pessoa que faz esse uso inadequado. Outra coisa que isso implica para nós é o seguinte, que algumas pessoas vão deturpá-la em nome de Deus. Isso, irmãos, é muito triste, perceber que existem líderes, pastores, que não têm o mínimo de zelo pelas Escrituras. O mínimo. O mínimo de zelo. Homens de Deus, ou se intitulam homens de Deus, mas que não são capazes de estudar durante a semana para alimentar o seu povo. Eles chegam assim, ó, vamos ver o que Deus tem para dizer para nós hoje. É na hora, porque a letra mata. E aí começa esse monte de loucura que acontece nas igrejas evangélicas brasileiras e pelo mundo. Algumas pessoas vão deturpar a Bíblia e farão isso em nome de Deus. Paulo está dizendo que esses homens se chamavam de mestres da lei. Não é qualquer pessoa, eles se diziam, eu sou um mestre da lei, eu entendo da lei de Moisés, eu entendo da lei de Deus, e eles estavam ensinando uma grande heresia. Mas sabe uma outra coisa que eu quero te ensinar? Não leia a palavra de Deus de qualquer maneira. Oi, irmãos, em nome de Jesus, não vem para o culto e fica no WhatsApp, não. Com muito carinho, fica na sua casa. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E a gente não ouve a palavra de Deus de qualquer maneira. A gente não ouve a palavra de Deus de qualquer forma. Alguém pode estar ensinando uma grande heresia e você está apenas assistindo, sequer às vezes se dando conta disso. Ao ouvir, ouça com atenção, se necessário, tire as suas dúvidas no momento apropriado, leia o contexto, estude a Bíblia, pergunte, questione, saiba como era a vida naquele tempo. Não aceite as coisas passivamente. Tempo de culto é tempo de celebrar. Tempo de culto é tempo de nós recebermos a palavra do Senhor. Esteja aqui. Ouça com atenção. Não leia a palavra do Senhor de qualquer maneira. Ô, irmãos, para com esse negócio de você chegar de noite, fala assim, eu vou ler um salmo, aí você abre o salmo. Bom. Leia a palavra de Deus. Seriamente, sistematicamente, entenda aquele livro. A Bíblia não é uma caixinha de promessa, desculpa acabar com a sua caixinha de promessa. Aquela promessa tem um contexto. Às vezes ela foi dita para uma pessoa específica. Entender essas coisas é importante demais. Leia a Bíblia de maneira sistemática. Um conselho que eu te dou, pega o Evangelho de Lucas, lê o Evangelho de Lucas. Entenda o Evangelho. Não, eu leio dois versículos daqui, três dali, essa leitura está meio chata, eu pulo essa leitura, vou pôr. Não, entenda o que você está lendo, isso é muito importante. Quarto, não ouça alguém cegamente, ainda que diga, falar em nome de Deus. Olha que interessante aí, Atos 17, 11. Você pode ler comigo? Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se era assim mesmo. Você sabe quem que os bereanos estavam escutando? Haha, Paulo. O Paulo pregando e os bereanos, ó. Ver se o que esse cara está dizendo tem a ver com a palavra de Deus. Ainda mais que um homem perseguiu um montão de gente. Do nada ele aparece aqui dizendo que agora ele fala em nome de Deus, que ele é um apóstolo, que ele é um servo de Deus. Ó, e os bereanos estavam, ó. E olha que interessante que a palavra do Senhor coloca isso como elogio. Não diz assim, nossos bereanos, hein? Que pessoal cético. Paulo falando e eles conferindo na Bíblia se o que o Paulo estava falando estava correto. Não. É posto como um elogio. Não ouça, irmão, cegamente ainda que essa pessoa diga falar em nome de Deus. Isso eu estou falando do púlpito dessa igreja e de qualquer lugar que você for. Ouça com atenção. E quinto, nem tudo que tem Bíblia é bíblico. E aí nós chegamos ao título do nosso sermão. Nem tudo que tem Bíblia é bíblico. A gente precisa entender isso, irmãos, porque as maiores maluquices, as maiores heresias que já surgiram, têm um panorama bíblico por trás. Tem versículo. Se você pegar lá, tem um versículo. Mas se você estudar aquele versículo, você vai ver que não tem nada a ver com o que aquela pessoa está ensinando. Bom, aqueles homens aparentemente usavam a lei de Deus, mas completamente fora do seu contexto. Usavam para ensinar o que eles queriam. Nós, por exemplo, estamos nos pequenos grupos da igreja estudando sobre o Sermão da Montanha e nós estamos vendo que lá tem algumas antíteses. Vocês lembram disso? Ideias que se contrapõem. Né? Jesus vai dizer assim, ó, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. O que, que Jesus está dizendo? Tem um pessoal ensinando bobeira. O jeito correto é esse aqui. Mas esse pessoal que está ensinando coisas que não são tão corretas, estão ensinando o que eles chamam da lei de Deus. Mas completamente fora do seu contexto. Irmãos, uma pessoa mal intencionada pode usar a Bíblia para falar qualquer coisa. Pastor Geraldo, no dia do Talks aqui, ele deu um exemplo. E vocês acreditam que um momento eu achei que ele estava falando sério o negócio do coco? Vocês não acharam, não? Falei, gente, acabou de chegar, nós vamos ter que demitir ele por uma heresia. Não é possível que esse negócio... Um coco, de onde que é esse negócio? Porque lá diz, não é? Que tomou, não é isso? Comeu e deu para o seu marido. Uai, que é isso? Mas se você olhar, está lá no texto. Mas se você estudar as palavras ali, você vai ver que não tem nada a ver. Tomou ali não é de tomar, não, é de pegou. Faz toda a diferença. Aí depois eu entendi que ele estava brincando, viu? Fiquem em paz. Mas uma pessoa fala o que quiser com a Bíblia. O que quiser, ela fala com a Bíblia. Defende poligamia. Defende que mulher é um ser inferior. O que você quiser, uma pessoa mal intencionada pode fazer com a Bíblia. Por isso, não se engane, nem tudo que tem Bíblia é bíblico. Esse versículo tem um contexto. Qual é o contexto desse versículo? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece, não é? Então, você pode ter uma Hilux. Amém? É, aí vocês gostam, né? Mas o Paulo, alguns versículos antes, ele falou, eu sei viver na escassez e sei passar fome. Isso aí vocês querem? Amém? Ah, bonito, hein? É disso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê, Paulo? Eu posso viver na escassez e na abundância, mas em todos esses momentos Deus está comigo. Paulo não está dizendo que você pode ter Hilux, carro do ano, e que Deus te chamou para ser vencedor, e que você é cabeça, e que você não é cauda, e aí entra nessas maluquices todas. Não, o que Paulo está dizendo é que às vezes você vai passar por um tempo de profunda escassez na sua vida. E Paulo diz, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você vê um versículo, qual é o contexto desse versículo? O que é que vem antes? O que vem depois? Isso é fundamental. Né? Por isso, não leia a palavra do Senhor de qualquer maneira. A gente já ir caminhando para os versículos finais. Versículo 9. Também sabemos que ela não é feita para os justos. Né? A lei não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Paulo vai dizer uma segunda coisa a respeito da lei, que ela é para os transgressores, ou seja, a lei de Deus vai condená-los. E aí Paulo vai listar algumas dessas transgressões, alguns desses pecados. Não dá tempo de eu passar por todos eles aqui hoje, mas é interessante que Paulo vai trazer essa ideia de que a lei de Deus veio para condenar. O fim da lei, meus irmãos, é Cristo. A lei não salva ninguém. A lei veio para revelar o nosso coração pecaminoso, para revelar o nosso pecado. A lei não nos leva ao céu, a lei nos leva a Cristo. Você olha para a Bíblia Sagrada e Deus diz, faça isso, faça isso, não faça isso, não faça isso. Você olha para isso aí e você diz assim, não vai dar. É muita coisa. Eu vou precisar de um Salvador. Senão essa lei me condena. Existe alguém aqui nessa noite que consegue cumprir toda a lei de Deus? E Tiago diz que se você descumprir um tio, dançou, descumpriu a lei toda. Existe alguém que cumpre toda a lei de Deus? Não. Então nós olhamos para essa lei e dizemos, Deus, eu preciso de um Salvador. Então essa lei nos coloca de joelhos. Essa lei nos coloca diante de Jesus, para dizer a Jesus, Jesus, eu preciso de um Salvador. Senão essa lei me condena. E é isso que Paulo está dizendo, que essa lei veio para os transgressores. Aí a gente olha aqui, ó, mas está vendo? O transgressor é o homossexual. Faz até biquinho. Oh, irmão, o transgressor sou eu e você. Paulo deu alguns exemplos, mas o que Paulo está dizendo é, a lei é boa, mas a lei não salva você. A lei te aponta para alguém que é muito maior do que ela, que é Cristo. E se você não correr para Cristo, essa lei vai condenar você. Mas a Escritura nos diz que aqueles que estão com Cristo, nenhuma condenação há para eles. Então nós clamamos pelo sangue de Jesus, né? Para Paulo a lei não poderia fazer muito por aqueles homens, porque eles se consideravam justos. Irmãos, quem é justo não precisa de Jesus não, viu? Quem se basta não precisa de Jesus. Quem precisa de Jesus? Quem entende que é um pecador e está enrolado se não chegar no céu coberto e encharcado do sangue de Jesus. Oh, irmão, em nome de Jesus, se liberte disso. Você não é salvo pela obediência da lei. Você não é salvo porque você é um homem de família. Não, não preciso de Jesus, não. Eu sou um bom marido, sou um bom esposo, eu não deixo faltar nada dentro de casa. Sai desse caminho. Porque em algum momento você quebra a lei de Deus e ela vai te condenar. Agora, quando nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus Cristo, essa lei serve para nós como uma referência. Nós não negligenciamos ela, porque é o jeito que Deus ensinou para a gente viver. Mas nós olhamos para essa lei e dizemos, não é você que me salva, é Jesus Cristo, meu Senhor. Toda vez que eu erro aqui, Ele me cobre aqui. Esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer no versículo 11, essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado. O evangelho do Deus bendito. Irmãos, a verdade está no evangelho, o evangelho é a sã doutrina. Isso aqui para o ouvinte pós-moderno, se pega um recorte desse meu aqui e joga no Instagram, eu estou enrolado, mas eu não estou nem aí. A verdade é o evangelho. A Bíblia diz isso e eu creio nisso. Você pode não concordar, eu não posso empurrar isso goela abaixo sua. Mas eu creio piamente que só existe uma verdade. E essa verdade é Cristo Jesus. Não é religião, é Cristo Jesus. Esta sã doutrina, essa doutrina verdadeira, ao contrário do que tem sido ensinado, se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Por isso, meu desafio para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que você desenvolva uma paixão pela palavra de Deus, para que não se permita ser levado por qualquer vento de heresia. Mas, irmão, não confia no que eu estou te falando, não, confere na Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade. Se você está me ouvindo nessa noite, essa expressão, o Evangelho é a única verdade, ela te dá vontade de você, no final do culto, apertar o meu pescoço? Não acredite em mim, não. Olhe na sua Bíblia e confira se o Evangelho de Jesus Cristo é a única verdade ou não. Por isso, irmãos, nós precisamos ter uma paixão pela palavra do Senhor. Amém? E eu, irmãos, como pastor, vou lutar o que precisar para que todo esse movimento em nossa cidade não chegue a essa igreja. A palavra do Senhor é a eterna palavra de Deus, imutável, inerrante para todos os tempos. E nós que nos adequemos a ela, não o contrário. E é a palavra de Deus que diz o que a igreja faz, não é a sociedade. Por isso que igreja é uma coisa, estado é outra, viu? Deixa a gente quietinho. Porque o que nos guia é a eterna palavra de Deus. E eu queria te convidar a nós juntos terminarmos cantando nessa noite essa verdade tão poderosa sobre a palavra de Deus. A tua palavra é vida abundante. Você crê nisso? Ei, crê nada, hein? Crê nada. Você crê que céus e terra passarão, que todas as coisas vão passar, mas que a palavra do Senhor permanecerá eternamente? Amém? Ô, irmão, heresia vem e vai, tá? Mas a palavra bendita do Senhor está conosco há séculos e séculos e séculos. E assim será em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos juntos cantar essa verdade tão poderosa. Queria que você cantasse com muita alegria, com uma paixão no seu coração pela palavra de Deus, né? A tua palavra é vida abundante. Vamos cantar isso juntos, em nome de Jesus. Amém. Depois eu volto para a gente orar.
Vem usar nossa voz.
nós encerramos a celebração nessa noite, declarando, Senhor, que tudo vai passar, mas a Sua palavra permanece para sempre. Qualquer um de nós, qualquer filosofia, qualquer ideologia, qualquer coisa passa, mas aquilo que a Tua palavra disse cumpre. E em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos que o Senhor encha a nossa boca da Tua palavra, que o Senhor encha a nossa mente da Tua palavra, palavra que é poderosa, palavra que é infalível, palavra que é inerrante, palavra do Senhor para nós, Deus. Nós nessa noite, como igreja, queremos pedir, como nós acabamos de cantar, que o Senhor use a nossa voz, use a nossa boca com a Sua palavra, para que as pessoas possam perceber o Teu amor. Por isso, Senhor, que nós sejamos sempre o povo da palavra, o povo que ama a Tua palavra, que ama as Escrituras Sagradas. Ó Deus, em nome de Jesus, nos livra dos falsos mestres, dos falsos profetas de nosso tempo. Ah, Senhor, cuida do púlpito dessa igreja, cuida da minha mente, do meu coração, do pastor Geraldo, dos pastores dessa igreja. Senhor, que nós não sejamos levados por nenhum vento de doutrina, por nenhuma nova novidade que coloca de lado a Tua palavra, mas que nós possamos, ó Deus, como igreja, viver nessa expectativa e nessa certeza de que a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, Senhor, enche a nossa mente, o nosso coração, da certeza sempre que o que vai prevalecer e o que vai permanecer é a Sua palavra. É o que nós te pedimos, rogando pela nossa semana. Dá-nos uma semana cheia da Tua presença, cheia da Tua palavra. Cada um aqui, Senhor, tem seus desafios para essa semana, mas em todos esses desafios, nele o Senhor estará. E essa é a certeza do nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Vai em paz. Boa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá.